E a IA generativa, ela é como se fosse um passo novo ali, que permite uma criatividade muito maior, né? Uma elaboração muito mais consistente ali e mais eficiente do dia a dia do trabalho. E aí eu vou entrar em outro lugar comum aqui, pedir desculpa por isso, mas eu acho que no final das contas, o advogado tem que aprender a usar a tecnologia, não tem jeito, né? Eu acho que o advogado que não vai ser substituído imediatamente pela tecnologia. Eu acho que o advogado que souber usar a tecnologia e conseguir operar no dia a dia, ele ainda vai ser um advogado muito difícil de ser substituído, né? Ainda mais pensando no aspecto mercadológico.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao LECcast. Sou Matheus Cunha, sócio e diretor acadêmico da LEC, e no episódio de hoje nós vamos mergulhar numa análise crítica sobre o presente, mas principalmente o futuro da advocacia. Segundo a norma jurídica mais importante do nosso ordenamento jurídico, que é a Constituição Federal, a advocacia é indispensável para a administração da justiça, ligando a sua função social à defesa do Estado democrático de direito, da justiça social, do acesso à justiça. Essa função é fundamental para a sociedade, garantindo que a lei seja aplicada corretamente e que os direitos individuais ou coletivos sejam protegidos. Bonito isso, né? Mas na prática a gente sabe que não é bem assim. A verdade é que, segundo o primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira, publicado em 2024 pelo Conselho Federal da OAB, em aproximadamente uma década, advogados e advogadas passaram de 750 mil em 2012 para 1.370.476 pessoas devidamente inscritas nos quadros da OAB. Praticamente duplicou o volume de advogados que a gente tem hoje. Há aproximadamente um advogado para cada 164 habitantes do Brasil. Ou seja, muito provavelmente você que não é advogado conhece um advogado, tem um advogado em casa, tem um advogado amigo. E o desafio do trabalho de toda essa gente fica ainda mais complexo com o advento de novas tecnologias, como a inteligência artificial, em especial no segmento jurídico. Segundo um estudo publicado pela McKinsey esse ano, chamado Generative AI and the Future of Work, ou a Inteligência Artificial Generativa e o Futuro do Trabalho, a automação e ferramentas digitais estão assumindo tarefas tradicionalmente realizadas por funcionários administrativos e assistentes jurídicos. Isso todo mundo já sabe. O que o estudo aponta é que essas atividades tendem a simplesmente a desaparecer em 5 anos, em até 2030. Por isso que eu te pergunto, a advocacia está morrendo? Nós vamos falar sobre isso no episódio de hoje, mas antes de chamar aqui o nosso convidado, eu quero te fazer 2 convites super especiais. A LEC November chegou, não é só uma sexta-feira lá no final do mês, a LEC preparou para você um mês inteiro de promoções. Os nossos principais cursos estão com descontos e bônus incríveis. Alguns chegam até a 50% de desconto. Por isso que aproveite essa oportunidade, compre o seu curso agora para estudar no ano que vem, com uma condição que você não vai mais encontrar. Além de não ter o reajuste de preço de um ano para o outro, você vai comprar com um desconto que ainda não foi praticado na nossa história. E o segundo convite, né, o nosso episódio de hoje, é um oferecimento do curso de gestão jurídica Legal Operations, Inovação e Inteligência Artificial da LEC. Como eu acabei de te dizer, de um lado a gente tem um mercado jurídico saturado, do outro a gente tem uma ascensão implacável da inteligência artificial, e para muitos esse é um cenário de risco, para poucos essa é a maior oportunidade da década, se não da história da advocacia, de se diferenciar profissionalmente e surfar uma onda que não é surfada pelos demais. Por isso que esse curso ele foi desenhado por quem quer estar do lado da oportunidade e não do risco. E tem um diferencial incrível. Além do certificado de conclusão de curso, o nosso curso garante, sem custo adicional, a possibilidade de você fazer o exame da Certificação Profissional em Gestão Jurídica, a CPGJUR, que é idealizada pela LEC e operacionalizada pela FGV Projetos. É um selo de excelência único no mercado que vai, com certeza, além do conhecimento jurídico e toda a inovação que a gente quer propiciar, trazer uma diferença, um diferencial muito grande no seu currículo. Esse curso está numa condição super especial da LEC November, com bônus. Então, aproveite essa oportunidade. Vamos ao que interessa. Para conversar sobre esse tema importantíssimo e necessário, nós temos um convidado que transita muito bem entre os campos jurídico e inovação, justamente no ponto de tensão entre tecnologia, governança e resultado. Ele atua na intersecção entre tecnologia e resolução de disputas, com destaque em arbitragem, contencioso estratégico, proteção de dados e inteligência artificial, área cuja é sócio no escritório BBL Advogados. É diretor de novas tecnologias do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, membro da Comissão de Inteligência Artificial da OAB do Rio e organizador de diversas obras, dentre elas O Advogado do Amanhã e O Fim dos Advogados, todos esses livros publicados pela Revista dos Tribunais. E, por fim, não menos importante, é um dos coordenadores do curso de Gestão Jurídica da LEC. Daniel Becker, seja muito bem-vindo ao LECcast.
Obrigado, Matheus. Um prazer estar aqui com você. Um prazer estar aqui no LECcast pela primeira vez. Para falar desse tema que é tão sensível, né? Tão delicado, e ele pode até parecer uma armadilha para o convidado, né? Porque é um tema muito espinhoso quando a gente vai, eu espero que a gente consiga se aprofundar aqui no episódio, tocar em pontos que existe um discurso muito forte para um lado, existe um discurso muito forte para o outro, e eu acho que a ideia é vamos tentar ser um pouco realista, né? Quando o assunto é futuro da advocacia, impacto da tecnologia, mercado saturado, enfim, acho que a gente tem um espaço bem legal aqui para trocar.
Daria um curso, né?
Pois é.
Por isso que nós temos o nosso curso, mas eu espero, de fato, que a gente consiga suprir essa expectativa do nosso episódio. Daniel, você tem uma trajetória inspiradora, né? Você aí é jovem, né? Porque, enfim, somos de uma idade próxima. Eu não vou falar que você é velho, né?
Alguns jovens há mais tempo, né?
Mas, enfim, você se destaca no meio jurídico, né? No meio acadêmico, conseguiu desenvolver aí habilidades e se equiparar em uma mosca branca, né? Num cenário em que une direito, tecnologia, inovação, numa época em que pouco se preocupava com isso, né? Hoje talvez seja uma preocupação mais latente. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para nós de como foi essa jornada, né? Porque acho que faculdade de direito, 1.300.000 e tralalá, todo mundo fez, mas compor essas habilidades aí num cenário de pioneirismo é para poucos.
Legal que a gente vai falar sobre isso, assim, né? Eu trabalho com contencioso, civil, resolução de conflitos, né? Desde 2008, né? Eu comecei a estagiar no primeiro período da faculdade, eu fiz o FRJ. E quando a gente fala de currículo, fala de academia, né? Eu tenho nenhum problema de falar sobre isso, que é o FRJ. Quando eu fiz o FRJ, tinha um currículo completamente defasado, né? Por exemplo, uma das matérias que eu fiz foi Direito das Navegações. Uma matéria obrigatória, não era eletiva, né? Imagina isso, né? Basicamente, a disciplina era baseada no Código Comercial de 1850, a parte que não tinha sido revogada, sobre navegações. Então, uma lei do Império, né? Realmente algo muito anacrônico, né? E era isso que a gente estava sujeito na UFRJ. Eu acho que na UFRJ, a coisa mais legal que eu fiz foi, junto com um grupo de colegas, fundar, né, o grupo de arbitragem e a gente navegar, né? Aproveitar e navegar, cruzar o Atlântico para ir lá para Viena duas vezes. A gente foi pioneiro ali, foi a primeira ida da UFRJ para essa competição. E, cara, lá eu tive o contato com... Eram mais de 200 universidades do mundo inteiro e, assim, a todas top de linha. Dentro daquele contexto ali da moot court, né? Daquela simulação de arbitragem. Então, eu fiz muitos contatos. Alguns, inclusive, aqui são professores como o próprio Giovanni, né? Que é professor do nosso curso também. Fala de Rogoff, que é um expoente aí na área, em departamentos jurídicos de empresas de tecnologia. Eu conheci ele naquela época. Ele era graduando também, todos nós universitários. Então, foi algo que conseguiu me tirar um pouco da casinha. E aí, eu segui uma trajetória, né? Em Big Law, trabalhei num grande full service aqui, que foi o Taui Checker, enfim, tive acesso aí muito ao mercado americano, porque eles têm uma parceria muito forte com o escritório americano, mas foi em determinado momento ali, 2016, que eu li um artigo que ele se chamava The AI Revolution, né, a Revolução de Inteligência Artificial. É um artigo escrito por um jornalista chamado Tim Urban, e ele costuma pegar temas muito complexos e escrever sobre esses temas. Então, na verdade, eu cheguei primeiro ao Tim Urban por conta de um artigo que ele tinha escrito sobre o paradoxo de Fermi. Eu não vou entrar aqui no paradoxo de Fermi, mas é uma proposição que o Enrico Fermi, o físico, ele propôs por que a gente não teve contato com vida alienígena. É uma coisa bem doida. E aí, o Tim Urban escreveu sobre a evolução da inteligência artificial num artigo de duas partes. E eu li aquele artigo e falei, como que ninguém está falando disso na nossa área, né, no direito? E aí, rapidamente, eu conversei com um amigo meu. Falei, cara, vamos fazer um blog, alguma coisa para discutir esse tema. Aí a gente fundou o blog que chamava Direito da Inteligência Artificial. Só que o tema não estava tão maduro ainda. E na época o Bitcoin deu aquela primeira explosão, né? Na verdade, acho que foi a segunda explosão do Bitcoin. E todo mundo começou a falar de blockchain, né? Você deve ter acompanhado bastante aquela época que o blockchain ia resolver todos os problemas do mundo. Todo mundo era blockchain. Então a gente repaginou o blog para se chamar Lex Machina, né? Que do latim é Direito das Máquinas. E trazer artigos e temas correlacionados à tecnologia, não só à inteligência artificial. Então é muito legal ver, porque naquela época a discussão era o que acontece se um carro autônomo atropelar alguém, né? A discussão era muito pouco madura, né? E alguns artigos do blog tratam desses temas, enfim. E a gente vê como a inteligência artificial hoje ela está literalmente na boca do povo, né? Todo mundo fala sobre isso. Então eu acho que tá, por sorte, né? Eu acho que tem muita coisa na vida, né, que envolve preparação, talento, realização, né, de cursos, mas também tem um pouco de sorte, né? A gente não pode negar que às vezes tem muita sorte. Então eu acho que eu estava muito no lugar certo, na hora certa, para conseguir ver aquilo lá atrás, né? Um pouco antes das pessoas começarem a comentar. Então eu consegui me inserir nesse mercado lá naquela época, enfim, vi todo esse mercado de legal tech, né, nascendo. Fiquei muito frustrado várias vezes, né, com muitas promessas não cumpridas, mas também vi empresas muito legais entregando resultados muito bons. Então, eu acho que isso foi uma parte muito importante da minha trajetória, sabe?
Cara, eu fico muito feliz, né, de escutar a sua história, porque assim, ela se parece muito com a minha história, né? Porque eu também sou advogado, fui sócio do escritório de advocacia, e a primeira vez que eu pensei que a advocacia ia morrer, na verdade eu pensei, eu vou morrer antes da advocacia, porque a advocacia contenciosa de demanda, que era a minha área no escritório, cara, é insustentável, assim, ninguém tem paciência para viver com isso. E a hora que eu pensei, eu falei, cara, daqui a pouco vai ter, conheci a história do departamento jurídico do Itaú aqui, né, que já usava tecnologia, né, para poder trabalhar com defesas de casos de baixo ticket. Eu falei, cara, isso vai simplesmente deixar de existir em algum momento. Foi aí que eu encontrei compliance, se encontrou IA, montei um blog, né, falando de compliance, eu acho que ele existe até hoje. E me frustrei muito, mas teve lei anticorrupção, Lava Jato, e aqui estamos. Então, parabéns por essa trajetória que tem uma preocupação de inovação, né, de empreendedorismo, que são habilidades muito importantes, mas a gente chega um pouquinho para falar dessas habilidades em alguns minutos. Antes disso, Daniel, a gente vive, né, um momento de transição forte, né? A abertura do episódio foi justamente com essa reflexão. O número do advogado cresce, o mercado fica saturado, é concorrência, é segmento econômico, né? Lei de oferta e demanda, remuneração abaixa, né? Fica praticamente insustentável nesse cenário de concorrência, mas ao mesmo tempo a gente vê a tecnologia mudar completamente o jogo, né? Estou vendo a IA chegando como exterminador do futuro e destruindo a advocacia tradicional. Indo direto ao ponto, né? Até para lembrar o livro que você organizou em homenagem ao professor Richard Susskind, Susskind, o fim dos advogados, né? Parece que vocês estavam também já prevendo esse episódio de hoje. A advocacia está no fim, em outras palavras. Que parte da advocacia ou que tipo de advogado vai morrer a partir desse exato momento?
Não, isso é uma excelente pergunta. E o professor Richard Susskind, quando ele se refere ao livro dele, que é o original, que inspirou a gente a fazer essa obra coletiva, ele chama de End of Lawyers, question mark. Ele sempre fala do ponto de interrogação, né? Porque ele fala, eu não tô dizendo que os advogados vão terminar, eu tô fazendo a provocação ao leitor, né? E a gente manteve esse ponto de interrogação, porque é realmente uma pergunta que eu acho que todo profissional se faz, né? Não vai ser diferente na advocacia. E uma das reflexões que, inclusive, eu faço aí no nosso curso, na aula de introdução, que eu dou junto com o Paulo Samico, na verdade, ela não é nem só uma reflexão. Eu tento ser pragmático, mostrar quais áreas ou atividades jurídicas acabaram, quais vão acabar e quais estão nascendo. E eu fiz questão de deixar até maior o quadradinho onde eu boto o que está nascendo, porque são muitos skills e tarefas e funções que estão surgindo comparativamente ao que está acabando. É. E eu costumo dizer assim, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia impactando a prestação de serviço, tecnologia impactando e obrigando realocação de profissionais dentro de um ambiente ou dentro de uma grande área como a área jurídica. Eu costumo falar que a primeira grande alocação, realocação que eu vi, foi através de processo eletrônico e simplesmente do uso de ferramentas para audiência virtual. Nada de IA, nada de tecnologia de foguete. Foi algo muito simples. Pensa na minha realidade. Eu, quando era estagiário, né? Não sei se todo mundo aqui que está ouvindo a gente conhece o Rio de Janeiro, mas já teve um dia que eu tive que ir para Santa Cruz, no mesmo dia, para Niterói, depois no Fórum do Centro. E aí, à noite, eu ia escrever as peças, né, que eu tinha lá, né, as primeiras minutas que eu escrevi. Hoje, o estagiário não faz mais isso. Não tem necessidade, óbvio, que ele precisa falar com um juiz, se ele precisa falar com um cartório. Cartório, você tem um balcão virtual hoje. Então, assim, a demanda, por exemplo, por mão de obra de estagiário já diminuiu muito. Eu, na época do Tagu Checker, eu tinha, trabalhando comigo diretamente, 7 estagiários. Hoje, eu tenho história de 100 pessoas, eu acho que eu nem tenho 7 estagiários no escritório inteiro. Né? Então, inclusive, é até um dilema, né? Pensando, a gente fala muito sobre isso, como incentivar as áreas, né? E eu falo as áreas de negócio dentro do escritório, a contratar estagiários. Porque a gente quer construir uma coisa perene, né? A gente precisa do futuro, né? O futuro tá... são os estagiários, né? Só que, ao mesmo tempo, que tarefas a gente vai delegar a esses estagiários, se grande parte dessas tarefas já foram engolidas por uma tecnologia? E, de novo, não é uma tecnologia muito legal, mas não é uma tecnologia, né? Como a IA generativa que a gente vai falar bastante aqui, né? Então, eu acho que a gente pode olhar muito para essas atividades que demandavam esse deslocamento e horas mesmo, né? Horas de trabalho. Quando a gente fala de entrada da tecnologia no nosso mercado, e aí foi bem perto ali desse momento que eu fundei o blog, ali 2017, 2018, a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, né? Que é interessante a gente olhar para o mercado americano, que é um mercado muito diferente, um mercado jurídico muito diferente do brasileiro, mas a gente teve uma entrada de tecnologia muito forte em 2008, pós-crise. No Brasil, isso demorou 10 anos, né? Ainda tá, a gente está em processo de transição, mas isso tem muito a ver com custo de mão de obra. A pressão por custo, né? O advogado americano pode ser o Saul Goodman ali, né? Te atendendo. Ele vai te cobrar em dólar, né? A hora dele para te atender e tirar uma dúvida ali de meia hora. O advogado brasileiro não trabalha assim. A mão de obra jurídica no Brasil é muito mais barata que nos Estados Unidos. E aí a gente tem aquele grande dilema, né? Que é o custo da tecnologia. E aí o custo da tecnologia está fazendo assim, né? E aí quando é o momento que ele encontra a mão de obra, a pressão para substituição, redução de headcount, começa a ser muito maior. Eu vejo, numa frequência muito grande, isso acontecendo até mais em departamentos jurídicos, sabia, do que história de advocacia. O movimento de pressão, porque IA, né, é um termo sexy, não tem jeito, né? Vamos usar IA, vamos usar IA generativa. Você tem um discurso também de mercado financeiro, então, assim, são muitas notícias que retroalimentam o mercado e inflam as ações. Recentemente, né, foi publicada aquela... O fluxo de dinheiro no mercado de inteligência artificial, né? OpenAI, NVIDIA, AWS, enfim, como aquele dinheiro transita quase que hermeticamente dentro, né, indo para cá e para cá, trilhões e trilhões de dólares. Então, assim, é muito dinheiro, e muito dinheiro gera muita mídia gera muito hype, e todo mundo vem o CFO e fala para o diretor jurídico, fala para o gerente jurídico e fala, vamos botar IA aqui. O que eu vou botar de IA? Não sei. Vamos botar IA e vamos reduzir a headcount. E a pessoa tem que se virar, né, para fazer isso. Então, eu acho que a gente está no momento de transição é muito interessante. Né? Eu acho que uma coisa que você falou aqui dos trabalhos administrativos são realizados. Tem um livro que chama Segunda Era das Máquinas, que é de um ex-Google, de dois ex-Googles, na verdade. O livro já é antigo, é de 2018. Mas ele fala nesse livro que a inteligência artificial, nos próximos anos, ela vai atacar os trabalhos de colarinho azul, né, que seriam exatamente esses trabalhos intermediários. Né? Eu acho que é isso que a gente não está muito preparado para avançar. Porque a partir do momento que você elimina determinadas tarefas, pô, quem quer fazer aquela tarefa? É difícil você encontrar mão de obra, né? Você vê os países desenvolvidos tendo que recorrer à mão de obra de imigrante, porque não tem gente simplesmente para fazer aquelas tarefas. E é um trabalho, vamos dizer assim, indesejável, né? Assim, quem quer fazer? Se a gente puder substituir, vamos substituir. Agora a gente é pego de surpresa no momento que a tecnologia começa a avançar para o trabalho, esse trabalho de colarinho azul, né? Esse trabalho intermediário ali. E citando o professor Richard Susskind, eu acho que é muito interessante, e os advogados aqui vão se identificar, ele no livro mais recente dele, que é o How to Think About AI, Como Pensar sobre Inteligência Artificial, ele conta de uma pesquisa que ele fez com vários profissionais, né? E aí ele chegou e perguntou para um médico: quais profissões você acha que vão ser impactadas pela inteligência artificial? Aí ele: advogados, contadores, administradores de empresa. Aí ele foi e perguntou para os contadores: quais as profissões você acha que vão ser impactadas? Ele: acho que médicos, advogados, enfim. Aí perguntou para os advogados: médicos, contadores. Então, Ele até chama isso de not us bias, né? Tipo, o viés de eu não, né? O viés do eu não. A gente tende a pensar que o nosso trabalho é muito artesanal e assim, é muito protegido, tá ali numa torre de marfim e não vai ser substituído por IA. E todo mundo meio que pensa um pouco isso, né? Então, eu acho que é só trazer essa reflexão, porque eu acho que ela ajuda a gente a guiar um pouco, né? E reconhecer que a gente nem não vai ter uma resposta imediata para isso.
Cara, eu acho assim, tipo, essa reflexão ela é, né, necessária para ontem, né? Porque, como você falou, muita gente pensa, deu certo até agora. Por que que daria errado a partir de agora, né? E no mercado financeiro tem sempre esses disclaimers nos investimentos, né? O resultado passado não é garantia de resultado do futuro. E até tem uma reflexão de Einstein que fala: se você quer fazer o diferente, fazendo da mesma forma que você fazia no passado, isso aí é idiotice. Então, é um tempo de mudança, né? A minha primeira função no judiciário foi estagiário e meu papel era colocar o processo no escaninho correto. Essa função não existe desde o processo virtual, né? Como você bem trouxe. Esses dias a gente precisava ajustar um termo de uso de privacidade em um dos nossos produtos aqui da Leque. E eu falei para o marketing, falei, tem que inserir um disclaimer assim, assim, assado. Em 2 minutos, o pessoal do marketing voltou com uma cláusula. Eu falei, caramba, né? Vocês mandaram para o jurídico? Eu falei, não, o GPT que fez. Então, nesse mundo jurídico, se trabalhou muito tempo com comoditização, né? Você pegava um contrato, fazia uma minuta, vendia aquela minuta para vários clientes. Fazia uma peça base e vendia aquela peça base para vários clientes. E aí eu queria que já te trazer uma provocação. Na sua opinião, o que é mais perigoso para essa advocacia tradicional? É essa, né, saturação, né, do mercado, muita gente fazendo mais do mesmo, gerando concorrência e às vezes até, às vezes não, né, quase sempre, uma guerra de preço nos honorários, ou a inteligência artificial generativa que vai matar esse mais do mesmo e vai resolver todos os problemas.
Eu acho que é uma confluência de fatores, né? Mas é paradoxal. Eu acho que sobre esse primeiro ponto da dificuldade desse mercado inflado, né? E dessa saturação de pessoas, é muito curioso que a gente tem. Eu falo isso por experiência própria, né? E vendo outros colegas meus também, a dificuldade que a gente tem de contratar gente boa, né? E eu acho que gente boa passa por gente capacitada, gente preparada. E eu vou. A gente, é impossível a gente não entrar aqui muitas vezes em lugares comuns, né? Mas eu gosto muito e eu acredito muito que eu acho que o maior skill que a gente vai. Que vai ser exigido é a capacidade de você reaprender muito rápido, né? Porque cada revolução e cada mudança de paradigma científico no passado, por exemplo, você mencionou o passado, ela aconteceu num espaço muito grande, né? Os nossos avós faziam uma coisa, nossos pais faziam outra, a gente fazia, né? Eu tô fazendo isso aqui agora, amanhã, ou depois de amanhã, eu tenho que fazer de um jeito totalmente diferente. Eu mesmo, não preciso esperar, não vai ser meu filho que vai fazer diferente. Então, essa capacidade de retreinar, né, e reaprender é fundamental, porque. E é muito estressante, né? Você ter que se retreinar e se requalificar o tempo todo. E aí, assim, né, nessa linha, eu acho que a gente vai falar bastante do curso, não tem jeito, né? Mas eu acho que o curso é muito especial por causa disso, né? Ele ajuda a trazer temas muito contemporâneos e preparar os profissionais para isso. Seja eles querendo atuar em departamento jurídico, seja eles querendo atuar em escritório de advocacia, seja eles querendo atuar em qualquer outra vertente aí do mundo jurídico, né? Essa capacidade. E eu acho que eu vejo muito pouco isso nas pessoas. E o direito, em específico, tem um problema. Que nas faculdades, e eu posso falar por 95% das faculdades, o direito ele é visto muito como um braço da ciência social. E sim, ele é um braço da ciência social, mas não é só, né? O direito é um negócio. E a gente sempre teve uma preocupação, e eu acho que os reitores, enfim, os programas curriculares, de afastar o direito do negócio, né? Não fazer o aluno pensar o direito como negócio, como um modelo de negócio. Então, por isso, eu vejo que muita gente chega despreparada no mercado para trabalhar em empresa, para trabalhar na advocacia, inclusive no poder público, né? Quantos magistrados são super inteligentes, preparados, fizeram a prova da magistratura passada, mas não entende nada de uma empresa, sabe que é um balanço, né? É o que mais acontece, né? E aí, né, um advogado lá do Rio de Janeiro costuma dizer: ah, não, mas temos varas empresariais. Mas não adianta nada a vara ser especializado e o juiz não ser. Então a gente não enfrenta isso na prática. Então eu acho que é um problema crônico. Então, eu no final das contas, eu não vejo essa saturação como um problema. Acho que a gente vai ter um problema macroeconômico que é pessoas que não estão preparadas para trabalhar naquele mercado específico. Tanto que a gente vê um monte de gente que é formado, tem OAB, mas não exerce, né? Porque simplesmente não consegue encontrar espaço. Então, se a gente for pensar hoje, a gente tem todo o conhecimento do mundo literalmente na nossa palma da mão, né? E essa a capacidade crítica de você curar essa informação toda e aproveitar e buscar os cursos corretos, buscar a preparação correta, eu acho que no final das contas esse é o grande diferencial. E a IA generativa, a gente está vendo aí, acho que também tem uma discussão muito grande de como ela está afetando determinadas tarefas de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. É um movimento que ele já ele não é recente, né? A gente vê que automação, por exemplo, tem grandes empresas de automação aí que conseguiram reduzir bastante a carga de trabalho, né? Em determinadas frentes, como, por exemplo, gestão de contratos, dia a dia societário, né? Atas ali que você tem que estar preparando o tempo todo, conseguiram automatizar essa tarefa, procuração, proposta de honorários e por aí vai, né? E a IA generativa, ela é como se fosse um passo novo ali, que permite uma criatividade muito maior, né? Uma elaboração muito mais consistente ali e mais eficiente do dia a dia do trabalho. E aí eu vou entrar em outro lugar comum aqui, pedir desculpa por isso, mas eu acho que no final das contas o advogado tem que aprender a usar a tecnologia, não tem jeito, né? Eu acho que o advogado que não vai ser substituído imediatamente pela tecnologia, eu acho que o advogado que souber usar a tecnologia e conseguir operar no dia a dia, ele ainda vai ser um advogado muito difícil de ser substituído, né? Ainda mais pensando no aspecto mercadológico. De novo, a gente pode falar, fazer esse mesmo podcast daqui a 5 anos, falar assim, e aí, Daniel, como está a tua vida? Eu falo, estou desempregado. Pode ser tudo totalmente diferente, né? Mas pensando hoje, o momento de mercado, assim... Eu valorizo muito os profissionais que sabem operar a IA generativa. Por quê? Porque os advogados conseguem trabalhar muito melhor, conseguem ser muito mais eficientes e ficam muito menos estressados. Porque também, hoje, saúde mental é parte do jogo, né? Não adianta. Quantos advogados que eu vi indo pro brejo porque não conseguiram segurar a onda, né? Do mental, né? Sofreram burnout, enfim. Então, no final das contas, eu ainda vejo dessa forma. Cara, quem operar a IA vai ser extremamente assediado no mercado.
Eu vejo, quando você olha esse copo, né, você pode falar assim, esse copo está meio vazio, né? E alguém vai olhar e falar assim, não, esse copo está meio cheio, né? E eu acho que a inovação, né, esse mundo que a gente vive é exatamente isso, né? Tem gente que vai olhar e falar, não, isso aqui é um risco, vai me matar, eu não quero me preocupar com isso, vou mudar de profissão, vou fazer qualquer outra coisa. Quando eu estava na faculdade, eu tive uma professora que era desembargadora e ela simplesmente aposentou antes da idade porque ela não queria mais, ela não queria aprender a usar o computador para poder fazer os votos no computador. Ela fazia o voto na mão e o assessor tinha que digitar. Então, assim, ela preferiu aposentar e tá tudo bem. Mas eu acredito que você, né, pelo que você disse e pelo fato de você, do Samir, que terem topado coordenar o curso, que você prefere pensar pelo viés da oportunidade. Mas eu vejo que essa oportunidade pode ver a IA como risco, porque vão surgir novas áreas do direito que vão precisar trabalhar conflitos que ainda não existem, né? Simplesmente porque essa tecnologia ainda vai avançar muito. Eu disse aqui num episódio, alguns episódios atrás, que a gente vive a era da cobrinha da inteligência artificial. Você vai lembrar do smartphone que a gente usava o celular para jogar jogo da cobrinha. Né? Então a gente está vivendo hoje, o GPT é a cobrinha. O que isso vai virar daqui 10 anos, 5 anos, a gente não sabe. Como é que você vê, né, esse ponto de equilíbrio entre risco, oportunidade e trazendo isso para o viés mais pragmático mesmo, não filosófico da coisa?
Não, eu acho que é muito o que você falou, né? Tem um livro que é o Digital Justice, que é do professor Ethan Katz, da Universidade de Boston, foi pioneiro no tema de online dispute resolution, né? Resolução de conflitos online, junto com a professora Orna Rabinovic, da Universidade de Haifa. Eles escreveram esse livro e eu conversando com ele, eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, ele fala que ele ficou muito na dúvida se ele nomeava o livro de Digital Injustice, né? O Injustiça Digital ou Justiça Digital. Ele falou, acho que para vendas vai ser melhor botar Justiça Digital, né? Mas por que esse é o grande pitch ali dele no livro, né? Ele propõe que com a amplificação das relações sociais e das relações comerciais que a gente tem, eu costumo dizer assim, hoje, né? Hoje foi um dia que eu trabalhei do hotel, nem fui para o histórico, vou para o histórico agora, depois que a gente terminar aqui. Hoje eu já vi mais gente do que um camponês da Idade Média viu na vida toda dele. Só para parar para pensar, né? Então, tudo isso é muito amplificado, e a tecnologia, a inteligência artificial, amplifica muito isso. E tem outro aspecto também. Por mais que as empresas de tecnologia investam muito em experiência do usuário, em reduzir fricção, e eu falo com o ChatGPT e eu sinto uma fluidez muito grande, por exemplo, em conversar com ele, existe uma infraestrutura muito complexa por trás dele, né? Aquela história, né? Cada 100 palavras do GPT são 10 garrafas d'água para resfriar, né, os processadores, enfim. Então, tem uma arquitetura muito complexa que ela pode falhar em diversos pontos. Então, é exatamente o que você falou. Todo mundo está muito mais complexo e a gente tem mais relações sociais e comerciais. Isso significa que onde há vida há conflito, né? Cícero, isso aí desde Cícero. E onde há vida há conflito, onde há comércio há conflito e por aí vai, né? Então são coisas inimagináveis que a gente vai ver uma briga, aquela famosa da Defensoria Pública do Interior, uma briga de galinha, ou a árvore cresceu, e, né, é de quem é o fruto que caiu da árvore ali que está na fronteira, né, no limítrofe ali entre duas propriedades. Os desafios hoje são muito, muito mais complexos, são fraudes, super sofisticadas. O próprio Solitan Cat, ele conta lá de um caso, quando ele foca na parte do livro dele sobre comércio eletrônico, ele fala que um cara comprou uma TV na Amazon e recebeu um fuzil Sig Sauer. Quando ele chegou o fuzil na casa dele, já tinha a SWAT na casa dele para prender o cara, sendo que assim, foi um erro da Amazon. Então assim, quanto que a gente imaginou que uma pessoa que vai comprar uma TV, sei lá, eu vou na casa de Bahia comprar uma TV, escolher uma TV com a minha família. Eu não vou voltar com o fuzil, eu tenho a mínima possibilidade. A partir do momento que eu compro isso, você vê toda a infraestrutura, né? E o Mercado Livre é muito bom nisso, né? Mostrar a fluidez que ele vai fazer uma entrega ali para você, né? Só que por trás existe avião, existe toda uma infraestrutura que alguém pode botar o pacote errado no lugar errado, né?
Vou comprar uma blusinha na China, ver um pacote de droga dentro do seu produto e você preso.
É isso, né?
Eu vejo, você falou que estudou na faculdade Direito das Navegações.
Né? Uhum.
Da mesma forma que isso foi útil e em algum momento se tornou inútil, inclusive quando você estava fazendo faculdade, muito provavelmente já não era mais tão útil assim, essas novas áreas, né, jurídicas, os novos riscos, né, de jurídico, compliance, vão continuar surgindo, mas para isso a gente tem a inovação, né? A inovação é esse processo de se reinventar as coisas que já existem, uma inovação, né, estrutural, por exemplo, você já tem uma estrutura existente e vai simplesmente remodelar essa estrutura. Tem muito escritório de advocacia que precisa desse tipo de inovação, inclusive para já, mas você tem aquelas inovações que são disruptivas, coisas que simplesmente não existiam, vão existir e vão transformar a humanidade, mas vão trazer problemas. Eu queria que você trouxesse, com base nisso, né, uma análise para aquele profissional que é cético, né, o sócio do escritório ou o profissional jurídico in-house que pensa e fala assim, inovação jurídica é coisa de startup, né? Assim, eu tenho que entregar aqui aquilo que eu fui contratado ou que o cliente me contratou, que a empresa me contratou. Então, para essa pessoa, talvez numa linguagem muito simples e direta, como é que você diria que inovação jurídica é algo necessário?
Eu acho que um grande problema, e eu vou falar por escritório de advocacia, porque o departamento jurídico, ele é mais poroso no sentido de absorver mais a influência dos clientes internos das outras áreas. O escritório de advocacia, ele é muito isolado, né? A gente tem o nosso staff, mas a gente é muito core business, né? São exércitos de advogados. E eu vejo que é muito caso, por exemplo, da desembargadora sua professora. Muitas histórias de advocacia são lideradas por pessoas que estão ali, tem o quê? Mais 5, 10 anos de carreira pela frente. Então, no final das contas, não é do interesse deles, muitas vezes, perpetuar aquilo, né? E também tem um problema que afeta a minha geração. Como a gente falou aqui, eu tenho 35 anos. E eu tenho colegas da minha idade que falam, né? Às vezes pega uma mesa de bar para ficar falando mal da geração nova. A geração nova tem vários problemas, mas o que eu falo para eles é, gente, mas assim, não adianta vocês reclamarem, a geração nova tá aí, né? A geração nova tá aí, não, nada vai mudar isso. O que a gente tem que fazer é entender essa geração, né, e absorver, porque, novo, eles vão ser o mercado consumidor. Amanhã eles vão ser nossos clientes, amanhã eles vão estar liderando empresas, amanhã eles vão ser nossos colegas em história de advocacia. Então não adianta ficar falando, nossa, essa geração é péssima, uma geração que era boa. Enfim, a gente tem que absorver muito. Então, eu acho que é pensar, acho que o primeiro ponto, e aí eu acho que a primeira reflexão é, para eu perpetuar meu negócio, eu preciso estar atento, eu preciso inovar. E aí inovar com tecnologia e muitas vezes inovar sem tecnologia. Então, como é que eu vou inovar sem tecnologia? Eu vou pensar em remodelar meu plano de carreira para atender essa nova geração. É um aspecto até mesmo estrutural de gestão de pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui. Na minha época, quando eu era do Itaú Checker, todo estagiário, todo infeliz lá, queria ser o Alexandre Checker. Queria ser um sócio brabo ali no... Pô, tô aqui, né?
Quero com meu nome naquela placa.
Quero meu nome ali, entendeu? Eu queria estar o Checker Becker ali na parada. Então, assim, hoje eu vou no meu escritório, vários advogados simplesmente querem ali seguir o seu plano de carreira, e mas não tem desejo de virar sócio, não tem desejo de gerar business, querem executar. Então, assim, é algo que a gente vê com muito mais frequência do que a gente via na minha geração. E como a gente vai compatibilizar isso? Aí, pô, por exemplo, pega o escritório, faz carreira em Y, né? Um que vai ser um counsel, um especialista, outro vai ser o sócio. Então, repensar esse tipo de coisa. Isso, na minha opinião, é parte da inovação. E eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem e que a gente tem que observar isso, e é uma coisa que não afeta só escritório de advocacia. Há um tempo atrás eu conversei com o defensor geral do Rio, e a gente estava conversando sobre Vigioló, sobre automação e tal. Ele falou, cara, no poder público é muito difícil eu contratar esse tipo de profissional. Como é que eu vou contratar um UX designer para uma defensoria pública? Vou ter que botar ele como assessor, né? Então você tem que fazer uma gambiarra. Ou vou abrir um concurso público de UX, o cara vai editar lá. Como é que o cara vai... Entendeu? É muito complexo, né, esse tipo de profissional. Até porque é até difícil reter esse talento. Muitos profissionais estão fora do Brasil, né? Desenvolvedores, enfim, profissionais, designers aí de experiência do usuário. E história de advocacia é a mesma coisa. Quando a gente tem esse modelo regulado de formação de escritório, como é que eu vou atrair uma pessoa, um cara muito fera de financeiro, um cara muito fera de tecnologia, se eu não consigo nem garantir o plano de carreira adequado para ele? Por quê? Porque ele não vai nunca conseguir ser sócio da minha estrutura, porque simplesmente a OAB não permite que ele seja sócio. Inclusive, esse é um modelo que alguns países anglo-saxônicos, né, de tradição de common law, estão revisitando isso, né? A possibilidade de você trazer sócios não advogados para uma estrutura, né? Então, eu acho que é um desafio, então, trabalhar em formas de parceria e tentar ouvir um pouco, porque a gente, advogado, tem mania que sabe tudo, né? Não, RH não precisa, não, eu sei fazer, financeiro também sei, a gente acha que a gente sabe tudo, na verdade a gente sabe nada, a gente sabe direito e olha lá. Então, eu acho importante a gente ter essa inovação aberta, né? A ideia de open innovation, né? Você colaborar com outros profissionais, benchmark, enfim, e trazer gente de outras áreas para você poder pensar a sua entrega, né? O que você está prestando.
A gente é moldado, né, na faculdade de Direito para pensar dentro da caixinha, né? Você tem a lei, a Constituição, subsunção, fato, norma. Né? E aí, quando você vai para o mercado, você tem que ser CEO do escritório, né? Você vai gerir uma equipe de 50 pessoas, 100 pessoas. Você vai trabalhar com, né, gestão de orçamento para saber se é lucratividade ou não daquele processo. Você vai ter que empreender em novas áreas, buscar novos conhecimentos. E acho que é essa mentalidade, né? Você falou um pouquinho sobre o aprender continuamente, né? Essa habilidade de estar aberto a aprender novas habilidades. E eu vejo que na advocacia isso tem muita resistência. O cara investe, vai sair agora a reforma tributária, eu vou fazer uma nova pós de direito tributário para, né, vender um novo direito tributário para os meus clientes. Mas eu vejo que essas habilidades que são fundamentais para pensar vou nem dizer o amanhã, né, ou agora, o advogado não se preocupa. O exemplo que eu dou, que é clássico, né, eu trabalhava com um advogado que trabalhou para bancos zilhões de anos e depois veio trabalhar comigo. E aí, quando eu falei que ele tinha que usar uma planilha de Excel, o cara falou, não, eu não sei usar Excel. Eu falei, cara, como é que você trabalha? Você trabalhou no mercado financeiro, você faz conta como, né? No Word, na calculadora, né? Você não sabe usar fórmula. Não, não sei usar e não quero aprender e eu vou usar o Word. Se eu tiver que usar o Excel, eu tô fora, entendeu? Então, assim, esse é o mindset, né? E essa necessidade de perceber que as habilidades que a gente, no passado, adquiria e demoravam anos para se tornar obsoletas, né? Então, fiz um curso lá do novo Código Civil. O Código Civil muda a cada 40 anos, eu não vou ter que fazer uma nova especialização de Direito Civil, porque o Código não vai mudar assim, né? No máximo, um artigo, um capítulo novo. Hoje, não. Né? A habilidade que eu fui treinado agora, daqui 5 anos, ela simplesmente joga fora e eu preciso buscar uma nova habilidade. E eu acho que é essa a mentalidade. No South by Southwest desse ano, foi introduzido o conceito de skill flux, né? Que é, por conta dessa obsolência contínua dessas habilidades tradicionais, a necessidade de você estar sempre aberto a desenvolver, a aprender novas habilidades. E eu queria que você explorasse um pouquinho disso em relação ao nosso curso da LEC, né? É um curso que a gente pode dizer que foi surpreendente, né? A nossa ideia era lançar o curso no segundo semestre. A gente não sabia se ia direto para um MBA, né? Um curso de 360 horas. Não, vamos fazer um curso de formação executiva, 60 horas, tiro curto. Não dá para aprofundar tudo, mas vai dar um conhecimento fundamental. E lançamos o curso Sold Out Primeira Turma. A ideia era fazer uma turma no ano. A gente abriu a segunda Sold Out, agora estamos na terceira. Eu queria que você contextualizasse um pouquinho. Por que que você acha que esse curso foi um sucesso assim, tão imediato?
Eu vou falar uma coisa que, assim, vou parafrasear, né? Aquele ditado, né? Que se você quer ler um livro e não existe, escreva você esse livro, né? Eu acho que eu e o Paulo, a gente estava muito nessa linha quando a gente pensou e gastou horas ali para montar a primeira proposta que a gente fez para vocês aí da LEC, de estrutura. Foi justamente, cara, eu queria fazer esse curso. O que que eu queria num curso, né? O que que eu acho que é necessário de habilidade? Eu acho que, linkando um pouco com a minha fala anterior, eu acho que um dos grandes goals aí foi a gente trazer profissionais que não são do meio jurídico também, né? Que consigam dar uma visão, um outro prisma, né, para problemas e skills e questões que o mercado jurídico hoje precisa, né? Não é nem amanhã, como você falou, é hoje ele precisa. Então, eu acho que a franca inspiração foi, cara, que curso eu queria fazer? Que curso eu queria que os meus associados, que os meus clientes fizessem, né? É esse o curso que a gente montou, né? E óbvio, né? É um beta contínuo, né? A gente está sempre aprimorando, a gente está olhando muito de perto aí para todas as avaliações, né? Elogios e críticas ao que a gente construiu, mas no geral, assim, o curso tem sido um sucesso muito por causa disso, porque eu acho que ele entrou para atender uma demanda existente, latente, que não era atendida, no sentido de que hoje a gente não tem uma certificação que apresente isso, né, pro aluno, né, e nesse aluno que potencial candidato a uma vaga, um potencial profissional candidato a uma promoção dentro da própria empresa. Então, eu acho que ele vai servir, eu acho que a gente daqui a alguns anos vai olhar para esse certificado e vai falar, cara, isso aí vai ser um grande diferencial no currículo, vai fazer um desempate no currículo quem fez o curso, sabe, quem tem aquela certificação. Foi muito nessa linha, né, acho que eu tentei não ser muito filosófico aqui com a minha resposta, mas na prática é isso, né? Fazer um curso para atender uma necessidade existente que não era atendida.
E quando a gente estava ali, né, no benchmark ainda, né, na ideia de concepção do curso, conversei com muitas pessoas. Um deles foi o Guilherme Bastian, né, que é professor no curso, inclusive. E perguntei, falei, cara, qual que é a sua maior dor hoje, né, no seu escritório? Ele também trabalha com um escritório bem, bem inovador, né? E ele falou assim, cara, por incrível que pareça, meu problema não é a tecnologia, o meu problema é contratar gente para conseguir operar essa tecnologia. Então, a pergunta foi justamente essa, assim, o que que você acha, qual dor que você acha que o curso tem que resolver? Se você conseguisse capacitar pessoas que já chegassem prontas, você resolveria o meu maior problema, porque hoje eu tenho que, eu contrato uma pessoa que não sabe, eu demoro muito tempo para poder ensinar, a pessoa aprende, aí ela se qualifica e aí ela vai para o mercado, porque ela construiu uma habilidade que antes ela não tinha e que passa a ser muito demandada por mercado. Ou seja, meu escritório virou uma escola.
Não é
E
isso.
tem que ser um escritório, né? Então, acho que é um pouco dessa ideia, né? E o trade-off, a gente podia fazer um MBA, né, 360 horas, mas será que as pessoas querem esperar 12 meses para ter essas habilidades? Será que em 12 meses o começo do curso vai estar atualizado, né?
Esse é o maior problema. Esse é o maior problema. Eu acho que linka muito também a questão dos livros, né? Eu não tenho mais organizado livros nos últimos tempos, eu posso até vir a organizar no futuro, mas é muito difícil, porque ainda mais quando você vai numa editora respeitada, que é a Revista dos Tribunais, né? Thomson Reuters, e todas as outras grandes editoras, né? Eles têm um ciclo, né? Eles têm um ciclo de publicação, enfim. E o meu medo é justamente esse, né? Aquele ciclo de publicação, ele tornar vários artigos que eu pedi para, né, os colaboradores, né, os convidados ali participarem, já estarem ultrapassados, né? Já estarem ultrapassados. Então, a gente tem esse desafio, né? Eu hoje, por exemplo, publico muito mais em coluna, em jornal, do que eu escrevo livro, né? Meus artigos são muito mais dinâmicos, porque são temas que estão ali pipocando e amanhã eles deixam de ser, né, o tema, porque vem outro tema mais relevante, ou aquele tema evolui. Eu acho que é a mesma coisa do curso. A gente pode também queimar a língua, né? A gente pode ter um MBA aqui, eu espero que a gente tenha, mas a gente vai ter que estar sempre atento a isso, né? No final das contas, eu acho que essa entrega, ela consegue ser rápida e 100% atualizada, né? Porque a pessoa consegue, em pouco tempo, né, poucas semanas, se qualificar muito, né?
Muito bom. É isso. Se você quer aprender sobre inovação jurídica, novas formas de gestão, legal operations, IA e o impacto na advocacia, o link para conhecer mais sobre o curso com uma condição imperdível está aqui na descrição desse episódio. Becker, eu queria que a gente olhasse um pouquinho agora para o futuro, né? Eu sei que toda vez aqui no LEC eu faço esse disclaimer, né? Porque a gente grava um podcast agora, né? Novembro de 2025. Aí daqui 5 anos, tá lá no episódio 500, alguém fala assim, ah, eu vou lá escutar o episódio 185 e vai pegar esse pedaço do episódio e falar, esses caras, nossa, viajaram, né? Previram um futuro que não existiu, né? Enfim, ou então, né, o que eles previram para os 5 anos aconteceu em 6 meses. Esse é o risco quando a gente vai falar para o futuro. Mas, bom, você escreveu um livro sobre o Advogado da Manhã também, né? Coordenou, né, um livro. Você trabalha com essa frente no escritório e deve ter planejamento estratégico, deve ter muitas coisas na manga ainda que não estão dispostas no mercado, mas eu queria que, se a gente pudesse olhar, não vou dar um prazo, né, pensando em 3, 5, 10 anos, como que será que essa advocacia ela sobrevive nesse período, né? O advogado ele vai ter que ser um gestor, ele vai ter que ser programador, ele vai ter que ser um especialista em novas regulações, em novas tecnologias, um estrategista, ele vai ter que ser um Frankenstein, né? Uma mistura de tudo isso. E, em outras palavras, quais são as habilidades, as mentalidades da advocacia do futuro?
Não, legal. E isso, essa proposição que você fez, uma dessas proposições que você fez, me lembrou muito aqueles grandes eventos que a Start se organizava, a Lautec Conference, né, que ela fez algumas edições, eu acho que ela nem faz mais. Mas eu lembro que lá atrás, ali em 2017, o pessoal falava assim, não, o advogado vai ter que aprender a programar. Aí começou o boom de e assim, inclusive muito legítimos, assim, né, com a proposta de letrar advogados em programação. E aí hoje a gente vê, né, com esse, por exemplo, essa disrupção da IA generativa, que nem mais programador precisa programar, né? O programador era um dos empregos mais sexys que tinha, e hoje a gente está vendo que é um emprego que está em extinção também, né? Porque a IA generativa é muito boa para escrever código, né? Então você consegue, e aí outro ponto, né, que isso gera muitas soluções, ou a possibilidade de criação de soluções low-code ou no-code. O que isso significa? Você precisa ter um skill baixíssimo de programação, né? O básico do básico para conseguir fazer, ou nenhum skill de programação. Né? Com a IA agêntica, por exemplo, que na aula do Fabro, no curso, ele trata muito desse tema, né? Os AI agents, ou agentes de inteligência artificial, você consegue, o GPT já está oferecendo, você tem humanos, enfim, várias ferramentas que permitem que você faça muita coisa simplesmente com comandos de prompt. Então, é muito difícil, né? Você vê, assim, grandes mentes aí, e eu gosto muito da visão um pouco da ficção científica, é engraçado como ela erra determinadas coisas, né? Você viu que, né, ninguém conseguiu prever o celular, né, na ficção científica. Previram muita coisa, carro voador, mas não previram o celular, né? É uma coisa muito doida. Então, é muito arriscado fazer futurologia, como você falou. Mas eu acho que o advogado ele vai ter que ser um Frankenstein, respondendo aí a sua pergunta, indo direto ao ponto, né? Eu acho que cada vez mais noções de negócio, cada vez mais, até porque, e aí isso é um dado, né, eu não vou lembrar de qual foi a publicação, mas você tem uma frequência cada vez maior General Counsels, né, assumindo funções de CEO, né, em muitas empresas, como sendo sucessores ali ou sendo promovidos a CEO. Porque o advogado ele consegue ter uma visão muito holística, ainda mais um advogado corporativo, né, ele consegue olhar para todas as áreas da empresa e entender cada dor daquela área daquela empresa, enfim, o profissional de compliance também. Então, são profissionais que estão muito expostos às áreas de negócio. Então, quanto mais você souber navegar em diferentes áreas do conhecimento, melhor. Eu acho que o hiper, super especialista, né, que também foi uma tendência, lembro do meu sócio falando, né, pô, Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, ele era diplomata, historiador, escritor, poeta, falou, pô, eu não consigo nem ser um advogado tributarista especializado em diretos no setor de petróleo, né, então assim, pô, é difícil, né, esse mundo da especialização, acho que esse mundo da especialização tá acabando um pouco, a gente tá voltando para a necessidade de você ter um advogado generalista, por quê? Porque determinadas indústrias, determinados setores morrem da noite para o dia, né? Desaparecem da noite para o dia. Então, a capacidade de você antecipar esses movimentos e a capacidade de você se redesenhar e se retreinar para atendê-los é fundamental, né? E só um generalista que tem um background muito potente aí. Mas, óbvio, né? Isso a gente está falando aqui da área jurídica, mas é um desafio muito grande para a humanidade como um todo, né? Eu penso em educação básica, universidades, enfim. Elas vão ter que se redesenhar para conseguir atender os novos anseios o mercado propriamente dito, né? Como a gente vai treinar nossas crianças e adultos para entrar nesse mercado. Eu lembro do... Eu estive em Harvard em 2018 e o Mangabeira Unger falou assim, a gente no Brasil está educando nossos adultos como crianças francesas do século XIX, né? E aquilo me marcou muito, né? Porque eu me vi muito na UFRJ sendo educado como uma criança francesa mesmo, quando eu fiz faculdade de Direito. E hoje eu vejo que as coisas não mudaram tanto assim, né? Então, a gente está preparando essas pessoas para entrar no mercado e conseguirem entender o que o mercado precisa, conseguir em gerar soluções, gerar inovação, e nessa linha eu acho que a LEC ela é muito oportuna, né, em apresentar esses cursos, não só o nosso, né, de gestão jurídica, mas outros também, que trazem o que é mais atual ali para o profissional e permitem que ele se capacite relativamente rápido para conseguir atender aquela demanda, né, aquela necessidade.
Acho que tem algo na sua fala que me trouxe aqui, né, uma tensão, mas também uma preocupação, que é o empreendedorismo, né? Tradicionalmente, o advogado, né, o jurista, ele não é empreendedor. Tanto é que muitos dos nossos colegas entraram na faculdade querendo fazer concurso público, né? Então, assim, zero pretensão de assumir risco, né? É ter aquela estabilidade do serviço público nas costas. Por outro lado, aquelas pessoas que são empreendedoras, elas têm um potencial muito incrível. Você é empreendedor, você fundou o escritório com seus sócios num segmento que ainda não era tão difundido, para que agora, nesse momento, vocês estivessem prontos para poder surfar essa onda. O mesmo aconteceu com muitos dos nossos colegas. Hoje você vai em qualquer feira jurídica, 90% dos patrocinadores são lawtechs, fundados por advogados, né, que se associaram aí a programadores, desenvolvedores, e, enfim. E estão surfando também essa onda das plataformas. E a gente não tem empreendedorismo na faculdade de Direito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse DNA empreendedor.
Eu acho que no Brasil como um todo, né, a gente tem muito pouco essa cultura de empreendedorismo, a gente tem muito pouca educação financeira. Eu acho que volto um pouco até pela questão de educação de base que a gente falou, né? Mas eu acho que o empreendedorismo ele vai deixar de ser algo que leva determinadas pessoas adiante e deixa outras pessoas em uma zona. Zona de conforto não existe, né? Mas uma zona de mais tranquilidade, como, por exemplo, seguir para fazer um concurso público ou seguir fazendo aquela mesma coisa. Eu acho que no futuro, e aí o futuro bem próximo, como você falou, né? De estudos apontando para 2030, mas eu acho que na próxima década, o empreendedorismo ele vai ser uma questão de sobrevivência. Porque na hora que você inova e na hora que você se retreina, você tem que redesenhar aquilo que você estava acostumado a fazer, ou repensar, inclusive trocar a sua própria área de atuação. Então, eu acho que o empreendedorismo ele vai ter que estar no DNA de todo mundo, né, do profissional. Vai ser um skill muito forte, inclusive na hora de você contratar alguém, né? Você vai ter que avaliar se ela tem esse perfil de empreendedor. Ou até pensar, como o Baixa falou, né? Vou ter que treinar meus advogados aqui a serem empreendedores. A gente, por exemplo, e eu, por exemplo, da minha prática aqui, né? E eu não sou pago pelo OpenAI para estar aqui falando isso, mas eu acho que a melhor ferramenta de tecnologia para um escritório de advocacia é contratar o GPT Business ou o GPT Enterprise, a depender do tamanho, ou qualquer outra ferramenta de IA generativa no modelo corporativo. Por quê? Essa ferramenta, ela permite que, por exemplo, eu analise métricas dos meus associados de quanto eles estão usando a ferramenta. Né? Porque não adianta. Vamos supor que a gente nunca usou a ferramenta do ChatGPT. A gente vai usar aqui, a gente, pô, isso aqui é horrível. Né? Vai ficar meio frustrado. Você vai ter que insistir. E a gente vai conseguir monitorar isso. E outra, a gente vai criar agora, lançar no final do ano, a gente está montando o edital, um concurso, né, para as três melhores soluções. Vai premiar quem criar. Porque justamente com as soluções no code ou low code que o ChatGPT permite, a gente vai dar, né, ali num ciclo a cada semestre, uma premiação para quem criar a melhor solução, né? Então a gente vai fazer um hackathon perene, constante ali, um pouco mais estendido, né? Porque não vai ser um fim de semana, como é um hackathon, mas a ideia é que as pessoas empreendam dentro da companhia, né? Empreendam dentro do escritório de advocacia. Então, e aí nada melhor do que uns pontinhos na avaliação, né? E um prêmio, né? Então, eu acho que é uma forma da gente, pelo menos, tentar educar e incentivar os nossos profissionais. Mas acho que tem, enfim, tem literatura, tem cursos, enfim, tem muitas coisas que podem auxiliar também. Acho que é aquela coisa assim: o que eu estou fazendo aqui para promover empreendedorismo dentro da minha instituição? É isso, né? Eu vejo dessa forma.
E até para quem está no setor público, né? Porque quando você fala de sobrevivência, quem tem essa estabilidade do serviço público não é tão estável assim, né? Será que aqueles nobres que vieram lá, as 15 mil pessoas que vieram nas caravelas, existem até hoje, né? Os lordes da coroa portuguesa simplesmente deixaram de existir. E quando a gente olha hoje para o judiciário, por exemplo, o Estado como um todo está entrando em colapso financeiro. A dívida pública só aumenta porque a máquina ficou cara e tem ficado cada vez mais. E aí começam a se discutir os penduricalhos do judiciário, por exemplo. Será que aquele cara que sonhou em fazer a magistratura, por todos os benefícios que tinha, inclusive financeiros, naquela época, hoje, se você tirar todos esses benefícios lá do seu holerite, ele continua? A gente começa a ver esse cenário de porta giratória, né? Pessoas que abrem mão, isso aconteceu comigo, inclusive, abrem mão de um concurso público e desse sentimento de estabilidade para poder cruzar a fronteira do privado e tentar achar uma oportunidade, um lugar ao sol que seja mais
Você falou de
interessante.
magistrado, né? Quantos magistrados largaram a magistratura, né? Que é algo que, assim, imagina, né? Há alguns anos pra gente pensar nisso, né? Quem que vai largar a magistratura? O próprio Eric, que é um amigo meu, enfim, largou, está empreendendo na área de.
Poucas.
Exatamente. O Eric está lá super empreendedor, né? Está falando de empreendedorismo, em treinamento aí para advogados, né? Para utilização de ferramentas de tecnologia, enfim. E ele era um cara que eu achei, como vários outros, que eu morria magistrados. Não porque. Eu sempre soube que ele tinha um perfil empreendedor, ele teve o ênfase, né? Que era um grande curso de preparação para concurso. Mas ele era um cara que era juiz federal, né? Você não imagina que um juiz federal vai largar a carreira, né? Ou ele vai querer virar desembargador, aí ele vai se aposentar e vai virar sócio escritório, fundar o seu próprio escritório, né? Que esse é o caminho mais tradicional. Mas realmente. E aí tem, enfim, vários outros, né? Não são só, não foi só o Eric. Tem uma leva de magistrados que largaram o ofício público aí para empreender, né? Para empreender.
O que aumenta a concorrência no privado, né? Porque você está lá no público, você não concorre comigo aqui no privado. Aí ele cruza a fronteira e vem concorrer para o privado, aumenta ainda mais a concorrência.
E falando em algoritmo e concurso público, né, eu acho que esse é outro ponto também, né? O próprio algoritmo aí, eu vou colando entre aspas, né, de seleção de candidatos para ocupar uma vaga no serviço público é falho, né? Então, assim, a gente vai ter que repensar isso também. Eu acho que teria que haver uma reforma administrativa muito grande, né? Porque do jeito que tá, não tá funcionando. Foi o exemplo que eu dei, né? Você tá aprovando pessoas muito novas, muito cedo. E muito boas, assim, tecnicamente, mas que passaram naquela prova, mas não tem vivência nenhuma de mercado. E vão decidir questões muito relevantes, né? Enfim, são muitas questões que vão mudar, e aí eu acho que esse é um ponto também, né? Acabou o dinheiro, acabou o milho, acabou a pipoca, a gente também tá passando um pouco por isso, né? Uma crise fiscal muito grande. E é isso, assim, a gente vai ter que acompanhar o que que vai ser dos próximos anos. E ainda falando de IA, a gente vê os tribunais adotando IA, advogado de autor e reclamante adotando inteligência artificial, as empresas adotando ferramentas de inteligência artificial para defesa. E o judiciário, a gente está subindo o número de processos, né? A gente não está encerrando mais processos, não está reduzindo. A gente está chegando a 80 milhões. Daqui a pouco a gente vai estar em 100 milhões de processos, né?
É isso. Bom, sensacional. Se pudesse, estamos batendo 1 hora de episódio, mas aqui tem conversa, parceiro.
Pois é.
60 horas de curso, ou mais. Becker, no final de cada episódio a gente sempre pede uma dica de leitura transformadora. Eu tentei gravar aqui, você indicou uns 5 ou 6 livros aí na sua fala, né? Mas eu queria que você indicasse para a nossa audiência um livro que de fato te marcou, assim, que te impactou na sua vida pessoal e profissional, que pode ser um objeto aí de continuidade para a nossa audiência.
Essa é uma pergunta muito difícil, que enquanto você falou isso para mim, né, que é me pedir uma referência cultural, né, complementar aqui, e eu fiquei basicamente o episódio todo, eu lembrava disso, qual é o livro que eu vou indicar, mas assim, porque tem muitas opções, né, são muitos livros que impactaram e influenciaram minha trajetória, mas é um livro que tem a ver com o nosso episódio e tem a ver com essa capacidade, com esse novo profissional, é o livro do Garry Kasparov, que é o Deep Thinking. Ele tem, foi traduzido já, chama Pensamento Profundo. Basicamente, o Garry Kasparov, para quem não conhece, né, ele foi aquele enxadrista uzbek, né, na verdade soviético, mas nascido no Uzbequistão, que foi derrotado pelo Deep Blue da IBM, né? Meu pai conheceu o Kasparov, conheceu, né? O Kasparov teve em Copacabana, enfim, nos anos 80, e jogou ali com 60 pessoas. Meu pai viu o cara jogando. O cara derrotou 60 pessoas enfileiradas. Ele ia numa mesa, pá, pá, derrotava, pá, pá, derrotava. O cara era um
Uma
gênio do
máquina.
xadrez, uma máquina do xadrez. E ele perdeu pro Deep Blue da IBM, né? E foi aquela coisa, a última fronteira do cérebro humano, né? Isso em 96. Mas o legal desse livro é o seguinte, que ele faz uma biografia dele. Então, já é muito interessante ver um enxadrista, né, se formando. Ele bate muito na tecla que ele não é superdotado. Ele simplesmente era incansável em treinar xadrez, né? Ele foi preparado para isso, para ser campeão mundial, né? Ainda mais naquele contexto de Guerra Fria, né? Que eles queriam ter os melhores, o melhor xadrista, o melhor ginasta, o melhor... Ele estava naquele contexto de Guerra Fria. E ele, paralela à autobiografia dele, ele fala sobre o mercado de trabalho. Né? O que, que ele vê do mercado de trabalho, como a tecnologia e a inteligência artificial estão influenciando o mercado de trabalho. Então, e hoje é muito que o Gasparov mora em Nova York, e hoje ele dá muita palestra, masterclass, né, sobre o futuro do trabalho, né? Acabou que virou um pouco do trabalho. E foi um livro que foi transformador e eu acho que abriu muitas janelas aí para mim de oportunidade e de visualização de como modelar a minha carreira. Né? Então acho que pode ajudar as pessoas aí a terem ainda mais insights. Para o seu futuro, né, para suas carreiras.
É isso. Você que se sentiu impactado por esse episódio e acha que a sua carreira está em risco, né? Fica aqui uma dica então de leitura transformadora, Deep Thinking,
isso,
de Gasparov. E você não precisa ser um gênio para fazer revolução na sua carreira, né?
Nem jogar
xadrez. Seja incansável. Seja um incansável. Becker, como é que a nossa audiência te encontra? Quem quiser continuar esse bate-papo, ou mandar um currículo para o escritório.
Eu tô lá, vai ser um prazer receber. Tô lá no LinkedIn, tô no Instagram. E aí, se não, é difícil não me encontrar, né? O Daniel Becker. Vão encontrar o pediatra, Daniel Becker. Tem um pediatra, Daniel Becker, bem famoso. Né? O Daniel Becker é mais famoso, eu sou o segundo mais famoso. Bota o Daniel Becker, advogado, vai me achar lá no LinkedIn, vai me achar no Instagram. E aí eu tô super aberto aí pra gente continuar esse debate. E o Matheus já me coloca à disposição pra voltar aqui, pra gente rir desse episódio e falar, nossa, quanta besteira que a gente falou. Não, mas a gente acertou aqui, errou aqui. Porque isso vai acontecer fatalmente. Futurologia, a gente tá sujeito a esse tipo de erro ali, né?
Tá marcado, então. Em novembro do ano que vem, de 2026, nós vamos fazer um react do nosso episódio aqui.
Eu já falei, eu espero que eu não venha aqui e fale. Pô, Matheus, inclusive, se tiver um emprego aí pra me arranjar.
Muito bom, muito bom. É isso, né? Você que nos ouviu, e o convite tá feito. Não espere o futuro chegar. A Alec tá aqui com uma proposta para poder, de fato, transformar a sua carreira. Da mesma forma como impactou a minha e milhares de alunos que aqui passaram. Conheça o nosso curso da Formação Executiva em Gestão Jurídica, Legal Operations, Inovação e Inteligência Artificial. Lembre-se do grande diferencial que a gente mencionou aqui, né? Ao final, você tem a oportunidade de fazer, sem custo adicional, o exame da Certificação Profissional em Gestão Jurídica, operada pela FGV Projetos, que, além do conhecimento, que é talvez o mais importante do curso, a certificação é uma porta transformadora também, né, no seu currículo. Não é só um curso. É um selo de qualificação, né, desse novo mercado que abriu. As inscrições estão abertas para a turma número 4, que acontece em fevereiro do ano que vem, de 2026, numa condição imperdível da LEC Novembro. Se você está escutando esse episódio em dezembro ou adiante, essa condição não existirá mais, mas com certeza o curso vai estar lá disponível. Porque a gente, como o Becker mencionou, estamos aí em constante atualização. É isso, sou Matheus Cunha, te espero na próxima terça-feira, às 18 horas e 18 minutos, para mais um episódio do LECcast. Até lá, tchau, tchau.
Tchau, tchau.